Linha Direta.
Márcia Bechara.
Poucos dias depois do presidente norte-americano Donald Trump usar palavras como fogo e fúria para se referir a respostas que teria preparado para a Coreia do Norte, o líder norte-coreano Kim Jong-un disse hoje estar observando a conduta dos Estados Unidos e que ainda não descartou atacar a base americana de Guam no Pacífico, num gesto interpretado como uma desescalada da tensão entre os dois países. A panela de pressão na Península da Coreia parece finalmente ter abaixado o fogo. A China impôs novas sanções comerciais aos vizinhos, Pyongyang baixou o tom de ameaça aos Estados Unidos. É sobre isso que a gente conversa hoje com a correspondente da RFI em Pequim, Vivian Oswald. Bom dia, Vivian. Quais foram os últimos desdobramentos dessa crise?
Bom dia. A partir desta terça-feira, a China suspendeu todas as importações de carvão, ferro, minério de ferro e frutos do mar da Coreia do Norte. A medida não chega a ser uma novidade. Ela estava prevista nas sanções da nova resolução do Conselho de Segurança da ONU, aprovada no dia 6 de agosto. Mas o seu anúncio, feito em alto e bom som pelos chineses na segunda-feira, tem algumas mensagens importantes para serem lidas. A primeira é que a China está cumprindo à risca o que prevê mais esta resolução da ONU. Vamos lembrar aqui que os americanos têm dito que os chineses, principais aliados norte-coreanos, têm feito pouco para resolver o problema na Península da Coreia. E a segunda é que a Coreia do Norte passa a deixar de contar com uma receita de extrema importância para o regime. Estes são itens de peso na pauta de exportações norte-coreanas. E aqui vamos destacar também que a China ficou com pouco mais de 90% de tudo que a Coreia do Norte exporta. Ou seja, trata-se de um importante revés econômico para o país.
A Coreia do Norte já não estava sob sanções?
Sim, estava. E bem duras até. Segundo especialistas, a partir deste ano, todas as restrições que foram impostas aos norte-coreanos começam a afetar a sua economia de maneira mais grave. Além disso, a Coreia do Norte enfrenta uma grande seca, que já afetou a primeira das suas duas safras que colhe por ano. Ou seja, a economia já está fragilizada. E esses produtos cortados agora são muito importantes como forma de receita para o país. Podem representar um corte de até US$ 1 bilhão por ano em recursos. É claro que isso não deve ser suficiente para convencê-los a suspender o seu programa nuclear, nem de lançamento de mísseis de longa distância, mas reduz ainda mais a sua capacidade de enfrentamento.
Como assim, Vivian?
Olha, com 25 milhões de habitantes, a Coreia do Norte é o país com o quarto maior exército do mundo em números absolutos. São algo em torno de 1,2 milhão de pessoas. É o maior exército do planeta em termos relativos, pois são 5% da população de militares. É muita gente para se manter com alimentos e armamentos. Por essa razão, se você reduz a capacidade econômica do país, você também reduz o fôlego para uma possível guerra. Aliás, isso é uma preocupação, porque o que se especula é que a limitação os obrigaria a agir depressa em um conflito e até tomar medidas desesperadas para obter resultados, como lançar mão de armas nucleares. Esse seria um exemplo, tá?
Existem chances de um conflito militar?
Olha, eu passei os últimos dias conversando com especialistas aqui na região. E o que eles dizem é o seguinte: essa possibilidade não pode ser descartada, mas é muito pouco provável que aconteça, pelos riscos que ela oferece. As chances são muito pequenas. Uma guerra na Península da Coreia teria efeitos dramáticos. Há quem diga até que seriam mais mortes do que durante a Segunda Guerra Mundial. Seriam dezenas de milhões de mortes. E ninguém quer correr esse risco. O clima de animosidade e provocações não ajuda. Enquanto estiver só na retórica, ok. O problema é que quando o ambiente já é tenso, aumentam as chances de interpretações equivocadas e até acidentes. Mas não parece que este seja o caminho até agora.
A tensão é menor nesse momento do que na semana passada, Vivian?
Olha, tudo indica que sim. Mas isso não quer dizer que a situação esteja melhor ou que se veja uma luz no fim do túnel para essas negociações de paz na região. Na semana passada, eu conversei com o embaixador do Brasil na Coreia do Sul, Luiz Serra, e ele usou a imagem de um eletrocardiograma para a gente entender o nível dessa tensão. Hoje está um pouco menor do que na semana passada, mas ainda assim acima do que estava em maio e junho. Abril, segundo ele, foi o pior momento, quando houve os exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, além do deslocamento do porta-aviões americano para a península. A China voltou a defender um plano de dupla suspensão para resolver a crise. Isso significaria que os Estados Unidos teriam de suspender a sua base antimíssil, que estão fazendo agora em conjunto com a Coreia do Sul, e os norte-coreanos, por seu lado, desistiriam dos programas de mísseis e nuclear.
O Linha Direta de hoje conversou com a correspondente da RFI em Pequim, Vivian Oswald.